10 horas e 36 minutos. Bom dia para você. Terça-feira, 18 de março de 2023. Está no ar o CBN Paraná. O giro de informações, 18 de março, não, 18 de abril. O giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Jovem é morto a tiros dentro de casa em bairro de Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O crime aconteceu na noite de ontem no bairro Chapada, aqui em Ponta Grossa. Alexandre de Quadros Pagano, de 19 anos, foi morto a tiros dentro de casa. Vizinhos que ouviram os disparos acionaram a polícia, que ao chegar no local, encontraram o jovem com ferimentos no rosto causados pelos disparos de arma de fogo. Os policiais encontraram ainda no pátio da residência uma motocicleta que apresentava alerta de furto. Equipes do SAMU e IML de Ponta Grossa foram acionadas e a motocicleta foi levada para a sede da Polícia Civil aqui de Ponta Grossa. Até o momento, não foram localizados suspeitos do crime e as causas estão sendo investigadas pela polícia. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo Silveira. E de Ponta Grossa nós vamos até Londrina, porque uma mulher foi agredida e teve os cabelos cortados na cidade. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações sobre essa agressão. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Foi na manhã de hoje uma jovem de 20 anos que foi agredida na zona leste aqui da cidade e ainda ela teve os cabelos cortados por uma faca. Segundo o Corpo de Bombeiros, a moça estava em uma casa noturna, acompanhada de amigas, pediu uma carona a um homem que é o suspeito, então, da agressão. Ainda não se sabe se eles se conheciam. A vítima foi levada ao Hospital Universitário HU, com ferimentos no rosto e também na cabeça, além de ferimentos nas mãos. Segundo a assessoria do HU, ela está em estado regular, segue em avaliação e sem previsão de alta. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Olha, em Maringá, uma cratera enorme se abriu em um dos cruzamentos mais movimentados do centro da cidade. E um carro ficou pendurado neste buraco. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. Pois é, essa cratera se abriu agora pela manhã. Um carro que passava pelo local quase foi engolido pelo buraco. Imagens mostram o carro pendurado na ponta da cratera, inclinado, prestes a cair, e pedaços de asfalto caindo, ou seja, a cratera continua se abrindo. Toda a área foi interditada pelos bombeiros que estão no local. O carro foi retirado, ele foi guinchado por outro veículo. A motorista disse que estava passando pela avenida bem devagarinho e, de repente, um dos pneus afundou. Ela acelerou e não conseguiu sair do lugar. Abriu a porta e viu que o pneu estava num buraco, que o buraco que estava aumentando. Ela saiu correndo do carro e não se machucou, mas foi um susto, um enorme susto. Esse ponto da cidade, Luciano, é um dos cruzamentos mais movimentados de Maringá e abaixo desta avenida passa a linha férrea. Antigamente, o trem cruzava o centro da cidade e nos anos 1990, uma grande obra de infraestrutura foi executada para o rebaixamento da linha férrea. Então, abaixo da camada de concreto, há um túnel por onde passa o trem. Como eu disse, os bombeiros estão no local, a gente ainda não tem uma posição de um engenheiro, um técnico para saber o que aconteceu, a extensão dos danos, o que vai ser feito. Mas é uma artéria muito importante para o trânsito, neste momento está chovendo aqui em Maringá e essa região central está toda isolada, várias quadras, inclusive de uma das avenidas estão isoladas, essas quadras, né? Equipes das secretarias de obras, infraestrutura, mobilidade urbana, segurança e defesa civil estão realizando neste momento uma vistoria técnica no trecho para entender o que está acontecendo. E a gente continua acompanhando. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Então agora será feito esse estudo, né, essa investigação para descobrir o que causou esta cratera, quais os danos, né, e se esse buraco pode aumentar. Ainda bem que ninguém se machucou por lá. Centro de Maringá, então, com um buraco num dos cruzamentos mais movimentados da região. E as fortes chuvas causaram transtornos no Vale do Iguaçu. Na BR-153 foram registrados acidentes e deslizamentos de terra. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Bom dia, Rafael.
Luciano, bom dia a todos. A segunda-feira foi de muitos transtornos para moradores de Nova Vitória e região. Choveu desde as primeiras horas do dia e no final da tarde uma chuva muito intensa causou vários alagamentos em áreas residenciais e comerciais. O bairro Limeira, em Nova Vitória, foi um dos mais atingidos, com a água invadindo as casas, surpreendendo os moradores e causando prejuízos materiais. Cerca de 20 residências foram atingidas por conta de um córrego que transbordou. Na BR-153, entre Nova Vitória e General Carneiro, na manhã de ontem, um veículo Chevrolet Prisma e um caminhão Mercedes-Benz se envolveram em um acidente. O casal que estava no Prisma precisou ser retirado das ferragens e sofreu ferimentos graves, sendo encaminhado ao Hospital Regional São Camilo, aqui em União da Vitória. Segundo os bombeiros que prestaram atendimento, o cinto de segurança salvou a vida deste casal. Outro acidente foi registrado mais tarde com um caminhão que fez aquela manobra conhecida como um L na pista, mas sem maiores consequências. E também na BR-153, no início da noite, houve um deslizamento de terra na altura do quilômetro 482, com a rodovia ficando em meia pista. As forças de segurança trabalharam no local e, neste momento, o trânsito está normalizado. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. E também por conta das fortes chuvas, a BR-376 foi novamente interditada nos dois sentidos de forma preventiva. A rodovia é a principal ligação do Paraná com o litoral catarinense. A Andressa Tavares, da CBN Curitiba, tem as informações. Andressa, bom dia.
Oi, Lucia, bom dia a todos. Não há previsão de liberação para o tráfego que ocorre em razão da quantidade de chuva no local para, segundo a concessionária e também a Polícia Rodoviária Federal, manter condições seguras aos usuários. A interdição ocorre na altura do quilômetro 669, na Serra do Mar, onde houve um grande desmoronamento em 28 de novembro do ano passado, que deixou duas pessoas mortas. Os pontos de bloqueio acontecem para os motoristas em trechos anteriores, no quilômetro 633, na BR-376, em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, e no quilômetro 2 da BR-101 em Garuva, Santa Catarina. As BR-116 e 470 podem ser utilizadas como rotas alternativas.
Obrigado, Andressa, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 43 minutos e a BR-376 foi fechada. Também foi fechada a Ponte Internacional da Amizade em Foz do Iguaçu. Durante uma manifestação, a Franciele Tien da CBN Cascavel tem mais detalhes. Fran, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Nesta terça-feira, pela segunda vez em pouco mais de um mês, ex-funcionários paraguaios da Itaipu Binacional fecharam a Ponte Internacional da Amizade. A passagem de veículos foi interrompida pelos manifestantes por volta das 5 horas da manhã e liberada um pouco antes das 10, quando o tráfego foi restabelecido nos dois sentidos. Houve registro de filas atípicas, tanto no lado brasileiro, pelo município de Foz do Iguaçu, quanto pelo lado do Paraguai, a partir da Cidade do Leste. Para quem estava a pé, a travessia de cerca de 1 quilômetro pela Ponte da Amizade não foi prejudicada. A passarela estava lotada pela manhã. Inicialmente, os manifestantes condicionaram a liberação do trecho à abertura de diálogo com o diretor-geral do lado paraguaio da Binacional, Manuel Cardoso. Eles reivindicam o pagamento de verbas trabalhistas que, segundo o grupo, deveriam ter sido pagas no momento da rescisão de seus contratos da construção da hidrelétrica há cerca de 40 anos. Os trabalhadores dizem que os funcionários do lado brasileiro recebem as indenizações, enquanto os funcionários paraguaios não tiveram acesso. A assessoria paraguaia da Binacional informou que todos os direitos foram pagos de acordo com as leis trabalhistas vigentes naquele país. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Franciele Tien, pelas suas informações. Então, mais uma manifestação destes trabalhadores que fecha a Ponte Internacional da Amizade lá em Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai. E assim nós encerramos o nosso CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.